Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. São 13 horas aqui na capital americana, Washington. Convosco na primeira meia hora, de hora e meia de emissão, está João Santa Rita. Nesta quinta-feira, 11 de maio, hoje aqui na capital americana, 14 graus centígrados, alguma chuva. A produção hoje é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Vasco Volares. Vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. O demitido diretor do FBI tem a confiança dos agentes dessa Polícia Federal, diz o diretor interino. A situação militar no Afeganistão vai se deteriorar, dizem serviços de espionagem americanos. Primeira meia hora de hora e meia de emissão é dedicada a Angola. O MPLA apresentou o seu programa eleitoral. Vamos ter pormenores e reações no Bengo. Professores planeiam manifestação no fim de semana.
Temos recebido muitas ameaças até o momento. Ameaças, inclusive às nossas famílias. Tememos pela nossa integridade física. Mas nós não vamos recuar dessa.
Na Huila, um juiz ordenou a libertação de militantes da UNITA presos desde novembro.
Há um dos detidos, que hoje está livre, felizmente não morreu, foi espancado ao ponto de lhe arrancarem dois dentes. Felizmente, o juiz salva a honra da justiça.
Mas para já, vamos às notícias internacionais com o Amâncio Miguel.
James Comey, diretor do FBI, repentinamente demitido esta semana pelo presidente Donald Trump, continua a gozar de uma larga confiança na agência, disse o diretor interino daquela entidade. Andrew McCabe fez a afirmação hoje perante o Comitê de Inteligência do Senado, tendo sublinhado que tem um enorme respeito pelas capacidades e integridade de Comey. Entretanto, a Casa Branca continuou hoje a defender a demissão de Comey numa altura em que decorre a investigação sobre as ligações entre a campanha de Trump e autoridades russas.
Os serviços de espionagem americanos acreditam que o conflito militar no Afeganistão vai se provavelmente deteriorar nos próximos anos, mesmo se os Estados Unidos enviarem mais tropas para o país. Falando hoje durante uma audiência do Comitê de Inteligência do Senado sobre ameaças globais, o diretor dos Serviços Nacionais de Inteligência, Dan Coats, disse que os talibã deverão continuar a alcançar ganhos nas regiões rurais, enquanto o governo continuará a ser afetado por o que chamou de difícil situação económica. Coats afirmou que a avaliação dos serviços de espionagem americanos é que a situação política e de segurança no Afeganistão se vai quase certamente deteriorar em 2018, mesmo com um aumento modesto da ajuda militar dos Estados Unidos e dos seus parceiros. Segundo notícias, o presidente Donald Trump está a considerar o envio de mais 5 mil soldados americanos para o Afeganistão. Os Estados Unidos têm atualmente 8.400 soldados estacionados no país.
O secretário da Defesa dos Estados Unidos, James Mattis, reiterou a promessa de proteger a Turquia na altura em que o país se opõe à recente decisão de Washington em armar os combatentes curdos sírios numa tentativa para forçar a saída dos militantes do grupo Estado Islâmico da região de Raqqa. Mattis reafirmou o compromisso dos Estados Unidos com o seu aliado da NATO no decurso do encontro com o primeiro-ministro Binali Yildirim. A Turquia opõe-se firmemente ao acordo de armamento e solicitou o cancelamento do mesmo.
Na África do Sul, manifestantes em Joanesburgo exigindo melhores habitações confrontaram-se hoje com a polícia pelo quarto dia consecutivo. A polícia usou gás lacrimogéneo para dispersar uma multidão em Annandale, depois de residentes terem bloqueado ruas com pedras e pneus a arderem. Algumas lojas e escolas encerraram entretanto as portas devido aos tumultos. O governo pediu aos residentes que parassem com a violência e intimidação enquanto prosseguem com as suas reivindicações.
O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, fez um apelo para a concessão de US$ 900 milhões para ajudar a Somália. Líderes mundiais reunidos para uma conferência sobre a situação na Somália disseram que aquele país necessita de genuíno apoio internacional para os seus planos de reconstrução e estabilização, de modo a impedir o regresso à anarquia. Na ocasião, o presidente somali, Abdullahi Mohamed, disse também que o seu país precisa de um robusto programa económico para recuperar os 25 anos de guerra e caos.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Vamos começar em Luanda. O partido no poder, o MPLA, apresentou ontem o seu programa eleitoral e prometeu realizar eleições autárquicas e criar centenas de milhares de postos de trabalho. Isto, entre outras promessas eleitorais. O Venâncio Rodrigues foi buscar reação. Encontrou algum ceticismo. Venâncio.
No seu programa de governo apresentado publicamente esta quarta-feira, o Partido no Poder em Angola promete criar 500 mil postos de trabalho, aumentar a capacidade de geração de energia elétrica em 150%, passando dos atuais 3,3 mil megawatts para 7,5 mil megawatts, e a cobertura de fornecimento de água de 60% a 85% no meio urbano e de 66% a 80% no campo. As metas do MPLA, caso vença as eleições, incluem o apoio às igrejas e às organizações da sociedade civil no resgate dos valores morais e cívicos e ainda o melhoramento da assistência médica e do ensino no país. O líder da ONG SOS Habitat, André Augusto, diz, entretanto, que as promessas do partido governamental não passarão disso mesmo. O responsável cívico diz que o programa apresentado é uma cópia dos anteriores.
Talvez consista apenas nos números, não é? Porque anteriormente havia avançado números elevadíssimos e atualmente os números são um pouco inferiores. Mas são problemas eleitoralistas que depois os cidadãos, depois de eleger o MPLA, não saberão como cobrar, porque nós tivemos ano passado, em 2008 e 2012, a promessa da construção de 1 milhão de fogos habitacionais, que até agora nem sequer 50% dela foi, portanto, materializada. Também havia a previsão de que poderia se criar um sistema de comunicação que pudesse ajudar a ligar o país de Cabinda ao Cunene. Criou-se, de facto, uma rede de estradas que não demorou quase nada, em menos de 5 anos estão todas degradadas. E não obstante a isto, nós estamos a verificar agora, o setor de saúde, todo ele degradado, o setor de saúde não corresponde à demanda.
Por seu turno, o analista Maputo Tancondo entende que o MPLA não vai cumprir aquilo que não realizou em 42 anos de poder.
Não há mudança, não há nada e nada. Prometeu 500 mil empregos. E 1 milhão de empregos se prometeu em 2008, 2012. Porque qual foi a satisfação, qual é a percentagem do emprego que ele criou? Sempre promessas, são promessas grávidas de mentira.
O MPLA promete uma reforma do Estado, tendo o seu vice-presidente e cabeça de lista, João Lourenço, destacado no seu discurso que as eleições autárquicas irão proporcionar uma descentralização administrativa mais célere com vista ao desenvolvimento mais equilibrado do país. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. E agora vamos para o Bengo, onde o Sindicato dos Professores diz que mais de 10 professores que exerciam as funções de coordenadores foram afastados dos seus postos por terem aderido à recente greve dos professores em todo o país. O sindicato diz que professores têm sido alvo de ameaças e convocou uma manifestação no Bengo para o próximo sábado. Coque Mukuta.
Em solidariedade, os professores daquela província vão se manifestar este sábado. Segundo Mbashi Paulino Mateus, secretário administrativo e porta-voz provincial do Sindicato dos Professores no Bengo, a manifestação visa também protestar contra a atitude do governo provincial que retirou a contribuição mensal dos professores ao sindicato.
Por causa dos professores terem aderido a esta greve a nível da província do Bengo, 12 dos coordenadores de círculo de interesse foram exonerados sob forma de retaliação das suas respectivas funções. E para além destes 12 que foram exonerados das suas respectivas funções, enquanto coordenadores, também ao secretariado provincial do Simprof no Bengo foi retirada a cota sindical, ou seja, a contribuição mensal dos seus filiados. Então, estes dois elementos fundamentais poderá levar os professores no sábado, pelas 12 horas, dia 13, a se manifestarem nas ruas da cidade de Caxias.
Mateus diz que os líderes do Simprof naquela província são vítimas de perseguições e ameaças, mas não vão desistir.
Nós, na verdade, temos recebido muitas ameaças até o momento, ameaças inclusive às nossas famílias, tememos pela nossa integridade física, mas, infelizmente, nós não vamos recuar dessa. porque temos consciência de que estamos na luta da defesa do interesse do professorado e que esse interesse tem sido cada vez mais beliscado.
Recorda-se que o SimProf deu até o final de junho de 2017 como prazo para que os problemas sejam resolvidos. Caso permaneçam por resolver, diz o sindicato, os diferendos entre as partes, o SimProf retomará a greve em data a anunciar, porque os professores atingiram o limite de tanto sofrimento. Da capital angolana para a Voz da América, Coque Mukuta.
Obrigado, Coque Mukuta. Vamos para a UIL, onde o juiz ordenou a libertação condicional de 7 militantes da UNITA detidos no passado dia 27 de novembro, na sequência de alegados desacatos no município de Chicomba. O Teodoro Albano diz-nos que o advogado dos detidos acusa a polícia de ter torturado um deles e de terem violado a lei com a detenção prolongada dos militantes. Teodoro.
Passados quase 6 meses, o juiz de direito Kiso Kanziko, da primeira secção da sala criminal, mandou os acusados em liberdade sob termo de identidade e residência, devendo por isso aguardar por julgamento. Para o advogado da causa, Augusto Samuel, com este ato, depois da ilegalidade cometida desde as detenções, o juiz salvou a honra da justiça.
Eles ficaram aproximadamente 6 meses, portanto meio ano, presos ilegalmente, presos na base do abuso de poder, tanto da autoridade que deteve-os, como aqui os manteve presos até aqui. Isto é violação à lei, é ilegal e a prisão deles é ilegal. Podem dizer o contrário, mas a prisão que eles sofreram é ilegal. Felizmente, o juiz salva a honra da justiça.
A defesa aguarda agora por julgamento, mas não descarta a possibilidade de responsabilizar criminalmente a ação da polícia, que por ocasião das detenções terá feito tabua rasa à lei.
Há um dos detidos, que hoje está livre, felizmente não morreu, está livre, foi espancado ao ponto de lhe arrancarem 2 dentes. Portanto, ele foi torturado e agora está doente. Nos últimos dias da sua prisão na comarca, teve que ser evacuado para o hospital, porque todos assim o exigimos, porque durante esse tempo todo, os 6 meses, foi tratado como se de um animal selvagem. Mas a pergunta que não se quer calar é a seguinte: o indivíduo que vem à noite numa casa sem mandado, confunde-se com bandidos. Portanto, este cidadão, ao deparar-se com um grupo que caiu por cima dele, com porrada, com pontapés e tudo, julgou tratar-se de bandidos. E ele o que fez, procurou defender-se. Porque era suposto que a polícia não vai à noite, portanto, agredir um cidadão na sua residência. A polícia não pode fazer isso. Isto é típico de bandidos.
Entre os 7 elementos, todos pertencentes à UNITA, está o secretário provincial do partido no município de Chicomba, Gabriel Lucamba. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
E agora temos aqui uma notícia referente à situação na fronteira com o Congo, onde a situação permanece tensa. O governo provincial da Lunda Norte revelou nos últimos dias que 20.563 cidadãos da República Democrática do Congo entraram no território angolano em fuga aos conflitos na região do Kasai. Uma nota do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, o ACNUR, enviada à Voz da América, indica que desse total, 11.084 fizeram a pré-inscrição nos centros de Kakanda e Musunje, na região do Dundu. Para fazer face a esta situação, aquela agência da ONU disse ter pedido aos doadores internacionais 6 milhões e meio de dólares, dos quais espera receber 4 milhões de dólares até ao final do mês de junho. Até agora, diz o ACNUR, não recebeu, contudo, qualquer ajuda financeira. Entretanto, a agência, com a ajuda de parceiros, entre eles o Fundo das Nações Unidas para a Infância, a UNICEF, e os Médicos Sem Fronteiras, tem fornecido comida, água, roupa de cama e tendas para os refugiados. Angola tem neste momento no seu território 65.700 estrangeiros à procura de refúgio e asilo, sendo 33.400 da RDC, 9.300 da Guiné-Conakry, 6.400 da Costa do Marfim, 2.000 da Somália, além de outros países com contingentes menor. Em Benguela, o nosso correspondente João Marcos diz-nos que um destacado oficial da polícia desaconselha a Ponta da Restinga no Lobito para o Festival de Música LS Republicano. Este é o nome da promotora do trágico espetáculo realizado no Estádio Nacional, alguns meses atrás, que resultou em 8 mortos e vários feridos. Aguarda-se ainda pelos resultados do inquérito a esse incidente. João.
Um oficial superior do Comando Provincial de Benguela confidenciou que os conselhos da Polícia Nacional esbarram nos interesses económicos da organização e da própria administração municipal do Lobito. que até já veio a público garantir condições de segurança. O apelo, segundo a mesma fonte, que optou pelo anonimato, não decorre da falta de agentes da ordem, contrariamente ao que se possa imaginar, mas do facto de o risco estar sempre à espreita num local que vai albergar milhares de espectadores. Algo, aliás, a que já se tinha referido o ativista cívico Chipilica Eduardo.
Praia, ruía, álcool, música, é preocupante de facto. As pessoas são capazes de irem ao mar naquele estado de euforia e não sabemos o que poderá acontecer. Não conhecemos meandros da organização, como estão prevendo a segurança, e de facto é preocupante.
Confrontado com a posição da polícia, o jurista Viriato Nelson salienta que um conselho pode ou não ser acatado, mas lembra as responsabilidades de quem organiza o Festival de Música.
Todo conselho é bem-vindo, todos nós devemos acatar isso. E conforme o termo diz, é meramente o conselho. O conselho pode ser vinculativo ou não. Agora, a organização do espetáculo é que deve garantir as condições mínimas para a realização do mesmo espetáculo. E mais, aconselhar os participantes de que o local será esse, a estes riscos, e que garantir, acima de tudo, a dignidade das pessoas que lá vão participar. Agora, como todo o conselho, pode aceitar como não. Acontecer qualquer coisa, a organização arca com as despesas.
A Voz da América sabe que o Ministério Público está a ultimar aspectos relativos ao inquérito instaurado às mortes ocorridas no Estádio Nacional em outubro do ano passado. A LS Republicano, empresa do jovem Nino, em muitas ocasiões patrocinada pelo empresário Bento Cangamba, continua a optar pelo silêncio. Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Voz da América, a partir de Washington, em português para a África, ao microfone João Santa Rita. Estamos na primeira meia hora da hora e meia de emissão. Quero já fazer notar a segunda meia hora de emissão. Vamos falar dos professores em Moçambique. Parece que há muitos com diplomas falsos. Nós estamos a transmitir neste momento em onda média 1530, onda curta 11.195, 13.630, 17.655. Na Guiné-Bissau, toda a emissão está na Rádio Capital FM 87.7. Não se esqueça, na internet estão lá as nossas notícias, reportagens, vídeos, fotos, voaportugues.com. E ouvinte, mande-nos uma foto, mande-nos um vídeo ou mande-nos uma informação pelo WhatsApp. O número é 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o nosso convidado é amanhã, sexta-feira, é uma conhecida personalidade da rádio e da televisão, é Miguel Neto, ele é locutor de rádio e apresentador da televisão. Uma oportunidade para discutirmos o papel da sociedade, particularmente da juventude em Angola, e também discutir assuntos culturais. Amanhã, pois, Miguel Neto, locutor da rádio e apresentador da televisão em Angola. Agora vamos até ao sul do país, para o Namibe, onde o Armando Chicoca nos diz que nos últimos dias tem registado uma falta de peixe nos mercados, o que causa transtornos a muitos. Tempo, escassez de material de pesca, juntam-se para causar o problema. Armando.
As fortes calemas e a falta de material de reposição de pesca, como anzóis, redes e outros, jogam contra os pescadores que nos últimos dias vão e regressam do mar de mãos vazias.
Os instrumentos da pesca estão muito caros. Nas linhas, hoje, está bem caro. E se tivesse uma indústria aí que pode nos fornecer material da pesca artesanal, seria mais melhor. Neste momento estamos bem fracos, está mal. A pessoa tem que fazer divisão do pescado, um bocadinho para o sustento familiar, um bocadinho para comprar material, mas já não é suficiente.
Nós compramos aí nas praças, mas só que também não está a aparecer. Está muito caro. Se ele vai encontrar 100 anzóis para 900 kwanza, é caro. E depois sem captura, não temos como fazer sobre isso. Nós compramos a isca cara. Quando estipulamos aquele preço, os clientes não concordam. Temos sofrido baixo.
As mulheres ungueiras, que pela natureza da sua vulnerabilidade econômica, vivem de quilape, ou seja, recebem peixe aos armadores, e depois das vendas, os pequenos lucros sustentam as suas famílias, fazem parte da franja da população atingida por esta nova realidade. Em função do momento menos bom porque passam os pescadores, um peixe carapau está a ser vendido a um preço de 5 kwanzas contra 3 peixes vendidos anteriormente ao mesmo preço. O mesmo passa-se com a espécie do pescado cachucho, um comercializado ao preço de 50 kwanzas contra 3 vendidos ao mesmo preço nos últimos dias. A Voz da América percorreu a marginal e foi à fonte no porto pesqueiro do Namibe e ouviu dos pescadores as principais causas que podem estar por detrás da subida galopada do preço do pescado na província do Namibe.
Amanhã é outro preço, hoje é outro preço. Não estamos entendendo nada. Essas peixeiras que estavam a variar esses preços. Estamos perdendo muito, marinheiro não está a ganhar nada.
Eu sou o meu Agostinho Ventura. O pescado está muito mal. Às vezes a pessoa vai lá, nem uma caixa não consegue, só consegue um barde ou dois bardes. Ventania, tempestade, tudo isso é conosco. Com muita ventania, com a chata ginca, a pessoa não aguenta. E até acontece que pode voltar devido à ventania. É por isso que tem que adiantar um pouco devido ao tempo.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Na página desportiva, vamos começar na Europa, com a Liga Europa de Futebol. Hoje vamos ficar com a certeza de quem são os finalistas. Tudo indica que a final vai ser entre o Ajax da Holanda e o Manchester United de Inglaterra. Ajax está em França a defrontar o Lyon, tem tarefa fácil, ganhou a primeira mão por 4-1. Lyon tem missão impossível. Manchester United, à partida, também não tem tarefa muito difícil. Recebe o Celta de Vigo e na primeira mão, a equipa inglesa de José Mourinho foi a Espanha ganhar por 1-0. Atenção ao Celta, pode surpreender, é uma equipa perigosa. Mourinho já disse que a sua prioridade é vencer a Liga Europa, porque o vencedor tem acesso direto à Liga dos Campeões, a Liga dos Grandes, onde está a grande massa, o Bling Bling. No campeonato inglês, Manchester United está em 6º lugar. Pode não ficar nos 4 primeiros que dá acesso à Liga dos Campeões, portanto, para ir lá, tem que ganhar a Liga Europa. Previsão? Afinal, vai ser um Ajax e o Manchester United. Ontem, como se esperava, Real Madrid passou à final da Liga dos Campeões. Apesar de ter perdido no campo do Atlético de Madrid por 2-1, Atlético esteve a ganhar por 2-0 aos 20 minutos de jogo e, subitamente, a vantagem de 3-0 do Real parecia em perigo. Mas uma jogada brilhante de Mabenzmen, Karim Benzema, junto à linha de fundo, a passar por 3 adversários, olé, vai dar golo a esse extraordinário jogador que é Cisco. 2-1. Hasta la vista, Atlético. Final, portanto, a 3 de junho. Juventus, Real Madrid. Em Inglaterra, ontem, Arsenal bateu o Southampton por 2-0. Subiu ao 5º lugar, ultrapassando o Manchester United. Arsenal a 4 pontos do Manchester City em 4º lugar, que, como dissemos, dá acesso à Liga dos Campeões. Faltam 3 jogos. Basquetebol americano NBA, ontem o Boston Celtic deu que basada à equipa aqui da casa, Washington Wizards, 123-101. Boston tem agora uma vantagem de 3 jogos contra 2 nesta meia-final da Conferência Leste. O próximo jogo é sexta-feira aqui em Washington e o Washington Wizards tem que ganhar, caso contrário, bye-bye. O vencedor desta eliminatória vai defrontar os atuais campeões, o Cleveland Cavaliers. Aqui nos Estados Unidos, a cena política foi abalada pela notícia de que o presidente Donald Trump tinha decidido demitir o diretor da Política Federal, o FBI, James Comey. O Eduardo Ferro tem as últimas.
As entidades oficiais do Congresso disseram que poucos dias antes de ser demitido, o diretor do FBI, James Comey, tinha feito um pedido para a obtenção de mais meios para investigar o alegado envolvimento russo na campanha eleitoral americana e possíveis ligações entre a Rússia e a campanha de Donald Trump. As mesmas entidades disseram que o pedido tinha sido apresentado ao Procurador-Geral Adjunto, Rod Rosenstein, que juntamente com o Procurador-Geral americano, Jeff Sessions, rubricou na terça-feira os documentos enunciando as razões da demissão de Comey. O Departamento da Justiça nega, no entanto, que tenha sido formulado tal pedido. Ontem, durante um encontro na Sala Oval da Casa Branca, com o antigo secretário de Estado Henry Kissinger, Trump respondeu aos repórteres porque é que tinha demitido o diretor do FBI. Porque não estava a fazer um bom trabalho, disse o presidente, acrescentando, muito simplesmente, porque não estava a fazer um bom trabalho. Mas os democratas do Congresso querem mais pormenores. A senadora democrata Elizabeth Warren recusou a ideia de que Comey tenha sido afastado por incompetência na investigação sobre os e-mails da antiga secretária de Estado e candidata presidencial Hillary Clinton.
Oh, I think it's all about Russia. It's not about Hillary. It's about the fact that James Comey has an investigation going into Trump's connection.
Tem tudo a ver com a Rússia. Não se trata de Hillary, mas sim porque James Comey tinha em curso uma investigação sobre as ligações da campanha de Trump à Rússia.
Entretanto, a demissão do diretor da Polícia Federal Americana suscitou uma vaga de pedidos para a nomeação de um procurador especial para lidar com as investigações às atividades russas, sobretudo por parte dos senadores democratas. Contudo, o presidente da Câmara dos Representantes, Paul Ryan, e outros líderes republicanos rejeitaram o apelo. Ryan reiterou também a justificação dada pelo presidente Trump para a demissão de Comey de que tanto os democratas como os republicanos tinham perdido a confiança no chefe do FBI.
Era o Eduardo Ferro aqui na Voz da América a transmitir em português para a África. O Eduardo Ferro vai estar aqui a apresentar, como quase sempre, a segunda meia hora desta emissão. Estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora. Vamos ficar com um pouco de música. A 11 de maio de 1981, como o tempo passa, morreu o grande expoente da música reggae, Bob Marley. Pois vamos ficar aqui com Satisfy My Soul.
Don't you rock my boat, 'cause I don't want my boat to be rocking. Oh please, don't you rock my boat, no no, 'cause I don't want my boat to be rocking. Oh, 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 boy, I like it like this, so keep it steady, lasting, and you should know by now, I like it like this, I like it like this. What you've done for me, boy, I'm happy inside, all of the time. Can't you see?
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 11 de maio de 2017, ao microfone Eduardo Fé. Principais títulos da atualidade, Afeganistão, serviços secretos americanos dizem que o conflito pode piorar. Secretário-Geral da ONU pede 900 milhões para a reconstrução da Somália. Manifestações continuam em Joanesburgo. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial. Se estiver na Guiné-Bissau, poderá ligar para a Rádio Pijigiti ou para a Rádio Capital FM. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet, no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel, no endereço m.voaportugues.com. E como habitualmente, amigo ouvinte, começamos esta nossa emissão em português com o noticiário com João Cid Rita.
Olá, ouvintes. James Comey, diretor do FBI, repentinamente demitido esta semana pelo presidente Donald Trump, continua a ter uma larga confiança na agência, disse o diretor em exercício daquela entidade. Andrew McCabe fez a afirmação hoje perante o Comitê de Inteligência do Senado, tendo sublinhado que ele próprio tem um enorme respeito pelas capacidades e integridade de Comey. Entretanto, a Casa Branca continuou hoje a defender a demissão de Comey numa altura em que decorre a investigação sobre as ligações entre a campanha de Trump e as autoridades russas. Amanhã, Trump deverá visitar a sede do FBI, disse a Casa Branca.
Os serviços secretos americanos acreditam que o conflito militar no Afeganistão vai provavelmente deteriorar-se nos próximos anos, mesmo se os Estados Unidos enviarem mais tropas para aquele país. Falando hoje durante uma audiência da Comissão dos Serviços Secretos do Senado sobre ameaças globais, o diretor dos Serviços Nacionais Secretos, Dan Coats, disse que os talibãs deverão continuar a alcançar ganhos nas regiões rurais, enquanto o governo continuará a ser afetado pela difícil situação económica do país. Coates afirmou que a avaliação dos serviços de espionagem americanos é que a situação política e de segurança no Afeganistão vai quase certamente deteriorar-se em 2018, mesmo com um aumento modesto da ajuda militar americana e dos seus parceiros. Disse ainda não estar otimista quanto à capacidade das forças governamentais afegãs de derrotarem os seus inimigos. Segundo notícias, o presidente Donald Trump está a considerar um envio de mais 5 mil soldados americanos para o Afeganistão. Os Estados Unidos têm atualmente 8.400 soldados naquele país.
O secretário da Defesa dos Estados Unidos, James Mattis, reiterou a promessa de proteger a Turquia numa altura em que o país se opõe à recente decisão de Washington em armar os combatentes curdos sírios numa tentativa para forçar a saída dos militantes do Estado Islâmico de Raqqa. Mattis reafirmou o compromisso dos Estados Unidos para com o seu aliado da NATO no decurso de um encontro com o primeiro-ministro Binali Yildirim. A Turquia opõe-se firmemente ao acordo de armamento e solicitou o cancelamento do mesmo. Ankara considera que o grupo de curdos sírios, apoiado pelos Estados Unidos, é uma extensão do ilegalizado Partido dos Trabalhadores Curdos, considerado um grupo terrorista não só pela Turquia, mas também pelos Estados Unidos e pelos países europeus.
Na África do Sul, manifestantes em Joanesburgo, exigindo melhores habitações, confrontaram-se hoje com a polícia pelo quarto dia consecutivo. A polícia usou gás lacrimogéneo para dispersar a multidão em Annerdale, depois de residentes terem bloqueado as ruas com pedras e com pneus a arderem. Algumas escolas e lojas encerraram, entretanto, as suas portas devido aos tumultos. O governo pediu aos residentes que parassem com violência e intimidação enquanto prosseguem com as suas reivindicações.
O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, fez um apelo para a concessão de 900 milhões de dólares para ajudar a Somália. Líderes mundiais reunidos para uma conferência sobre a situação na Somália disseram que aquele país necessita de genuíno apoio internacional para os seus planos de reconstrução e estabilização, de modo a impedir o regresso à anarquia. Na ocasião, o presidente de Somália, Abdullahi Mohamed, disse também que o seu país precisa de um robusto programa económico para recuperar de 25 anos de guerra e de caos.
Música. continua sintonizado com a Voz da América e começamos com as relações entre Moçambique e o Brasil. O investimento em Moçambique pode ser uma via de saída da crise para as empresas brasileiras, disse esta quinta-feira o ministro das Relações Exteriores do Brasil. Ele intervinha na abertura de um seminário com empresários moçambicanos e brasileiros em Maputo. Aloísio Nunes Ferreira reiterou as perspectivas de investimento brasileiro em Moçambique, que, segundo ele, é uma via importante de recuperação da capacidade das nossas empresas pelas oportunidades que o país oferece. Nunes Ferreira anunciou que os sinais mostram que até ao final deste ano vamos começar a pôr a cabeça de fora, nas suas próprias palavras. Por seu lado, o vice-ministro da Indústria e Comércio de Moçambique, Regendra de Souza, deu aos empresários brasileiros boas notícias sobre a recuperação da moeda, o Metical, e garantiu que estão garantidos os sinais para o equilíbrio macroeconómico ser atingido muito a curto prazo. O governante reiterou também a abertura de Moçambique a novos investimentos, garantindo que o país tem leis que constituem um desafio para melhorar o ambiente de negócios e que o seu executivo vai eliminar as barreiras burocráticas. Moçambique é o maior parceiro de cooperação brasileira, com projetos pioneiros e estruturantes que abarcam áreas como saúde, agricultura, educação e formação profissional. O país também é um importante destino de investimentos brasileiros, que ascendem a 9 mil milhões de dólares. Amanhã, o ministro das Relações Exteriores brasileiro vai visitar Nacala, onde participará na cerimónia de inauguração do corredor logístico de Nacala, um importante investimento da companhia Vale, em parceria com a empresa estatal Portos e Caminhos de Ferro de Moçambique. O chefe da diplomacia brasileira é acompanhado por 17 empresários e, depois de Moçambique, vai visitar também a Namíbia, Botsuana, Malawi e a África do Sul. No seu receptor continua a Voz da América. Continuamos em Moçambique. Mais de 70 professores primários na província moçambicana de Nampula poderão estar fora do Sistema Nacional de Educação, e isso por possuírem certificados de formação falsos. Os docentes formaram-se nos centros de Gaza, Zambézia e Nampula, mas os seus nomes não constam da lista de formação daqueles estabelecimentos, estando atualmente afetos a várias instituições de ensino público. Adina Soalé, com mais pormenores.
A situação acontece numa altura em que há cerca de 500 professores formados nos anos 2015 e 2016, mas que não foram integrados por falta de vaga. O setor de educação e desenvolvimento humano está a desenvolver um trabalho de verificação de certificados de formação de professores na sequência da descoberta da existência de docentes com deficiências técnicas, situação que coloca cada vez mais em risco o processo de ensino e aprendizagem no país. Em Moçambique, para ser professor, basta ter a 12ª classe do Sistema Nacional de Educação, concorrer aos exames e, em casos de aprovação, o candidato terá uma formação de 10 meses. O processo, em muitos casos, é marcado pela corrupção. Em 2015, o governo anunciou um novo modelo de formação de professores primários de 12ª a mais 3 anos e que deveria iniciar no ano passado, mas os centros continuam a respeitar os 10 meses apenas. Para além disso, a corrupção nesses centros de formação faz com que hajam professores com deficiências que conseguem certificados de formação mesmo sem ter completado o ciclo. O diretor provincial de Educação e Desenvolvimento Humano em Nampula, Júlio Mendes, disse que já foram contactados os professores e os institutos onde esses docentes foram formados para se pronunciarem sobre o assunto. Aquele dirigente suspeita que haja mais professores na mesma situação. Para questões de segurança do sistema de educação, será feita a averiguação dos certificados dos professores contratados nos últimos 5 anos.
Vamos começar a verificar todos os certificados dos professores contratados nos últimos 5 anos para aferir, de fato, se os certificados conferem ou não. Não podemos agora dizer que são vários. Pode ter sido uma situação pontual deste ano e os anos passados são corretos, mas nós, para uma questão de justiça e também segurança no nosso sistema, devemos verificar todos os certificados, se são autênticos, se estão em condições ou não.
Alguns professores ouvidos pela Voz da América entendem que a situação compromete os esforços e mancha todo o sistema educativo em Moçambique.
É triste saber que no setor de educação, setor pilar de todas as áreas, existirem professores fantasmas ou professores que entram sem nenhuma formação, enquanto dia após dia lutamos pelo melhoramento da educação.
De Nampula para a Voz da América, Adina Soalehe.
Obrigado, Adina Soalé. Continuamos a falar de educação, desta vez em Angola, na província do Bengo. O Sindicato dos Professores diz que mais de 10 professores que exerciam funções de coordenadores foram afastados dos seus postos por terem aderido à recente greve. O sindicato diz que professores têm sido alvo de ameaças, convocou uma manifestação para o próximo sábado. Coco Mucudo.
Em solidariedade, os professores daquela província vão se manifestar este sábado. Segundo Mbashi Paulino Mateus, secretário administrativo e porta-voz provincial do Sindicato dos Professores no Bengo, a manifestação visa também protestar contra a atitude do governo provincial que retirou a contribuição mensal dos professores ao sindicato.
Por causa dos professores terem aderido a esta greve a nível da província do Bengo, 12 dos coordenadores de círculo de interesse foram exonerados sob forma de retaliação das suas respectivas funções. E para além destes 12 que foram exonerados das suas respectivas funções, enquanto coordenadores, também ao secretariado provincial do Simprof no Bengo foi retirada a cota sindical, ou seja, a contribuição mensal dos seus filiados. Então, estes dois elementos fundamentais poderá levar os professores no sábado, pelas 12 horas, dia 13, a se manifestarem nas ruas da cidade de Caxias.
Mateus diz que os líderes do Simprof naquela província são vítimas de perseguições e ameaças, mas não vão desistir.
Nós, na verdade, temos recebido muitas ameaças até o momento. Ameaças, inclusive, às nossas famílias. Tememos pela nossa integridade física, mas, infelizmente, nós não vamos recuar dessa, porque temos consciência de que estamos na luta da defesa do interesse do professorado e que esse interesse tem sido cada vez mais beliscado.
Recorda-se que o Simprof deu até o final de junho de 2017 como prazo para que os problemas sejam resolvidos. Caso permaneçam por resolver, diz o sindicato, os diferendos entre as partes, o Simprof retomará a greve em data a anunciar, porque os professores atingiram o limite de tanto sofrimento. Da capital angolana para a Voz da América, Coque Mucuta.
Obrigado, Coco Mucuta. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir em português para a África. O presidente do Parlamento da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, a CDAO, Mustapha Cissé Lo, classificou de autêntico calvário a situação dos imigrantes senegaleses residentes em Cabo Verde. Cissé Lo, que é senegalês, acusou as autoridades cabo-verdianas de não respeitarem as normas de livre circulação da comunidade. O ministro cabo-verdiano dos Negócios Estrangeiros já reagiu dizendo que o governo do arquipélago cumpre escrupulosamente com as normas da CDAO e que problemas eventualmente existentes são resolvidos a nível bilateral ou nas estruturas da comunidade. Álvaro Lugenda.
Em entrevista ao portal senegalês Seneweb, Mustapha Cissé Lo criticou o governo de Cabo Verde e apontou as dificuldades que os senegaleses enfrentam quando tentam valer os seus direitos de livre circulação no espaço da CDAO. O presidente do Parlamento da Comunidade apontou principalmente dificuldades criadas pelas autoridades da praia à entrada e residência dos senegaleses. Em declarações aos jornalistas, o ministro cabo-verdiano dos Negócios Estrangeiros, Luís Filipe Tavares, garantiu que o seu governo cumpre escrupulosamente os tratados da CDAO.
Cabo Verde é um país que cumpre as normas da CDAO. Nós cumprimos rigorosamente os tratados. Sei que há problemas, há vontade, há determinação, há abertura do governo para encontrarmos todas as soluções, neste caso, relativamente àquilo que ouvi dizer em relação ao Senegal.
Embora garanta que tem trabalhado muito de perto com o seu colega do Senegal, que o ministro cabo-verdiano considera ser um país especial devido às relações existentes entre as duas nações, Luís Filipe Tavares explica que a questão da entrada e residência respeita às leis cabo-verdianas que estão alinhadas com as normas do CDAO.
Os países da CDAO têm critérios para receberem as pessoas que nos visitam ou que procuram trabalhar aqui em Cabo Verde. Há vários critérios, os critérios são legais, os critérios que existem em Cabo Verde e nos outros países também são legais. A livre circulação existe, é verdade, no âmbito da CDAO, mas nós temos que respeitar as leis cabo-verdianas, as leis da CDAO. Havendo problemas, há sempre a abertura de espírito da nossa parte para encontrarmos as melhores soluções.
O chefe da diplomacia cabo-verdiana reconhece, no entanto, haver alguns problemas, que, à semelhança do que acontece noutros Estados-membros da CDAO, são resolvidos pela via política e legal.
Obrigado, Álvaro de Andrade. No seu setor continua a Voz da América. O ministro das Finanças da Guiné-Bissau disse que não há qualquer impedimento legal para que os operadores participem na campanha de caju em curso no país. Em declarações à saída do encontro entre um representante do Fundo Monetário Internacional e o presidente da República, João Fadiá afirmou que os operadores têm apenas de cumprir com as obrigações fiscais. A campanha de caju deste ano tem estado em volta em polémica depois de, em abril, o governo, sob proposta do ministro do Comércio, Vítor Mandiga, ter aprovado uma lei que impede estrangeiros de comprarem castanha de caju diretamente aos produtores. A lei não foi promulgada pelo presidente guineense por considerar que ninguém pode ser impedido de participar na campanha. Em relação ao preço, o ministro das Finanças esclareceu que o governo apenas fixou o valor mínimo, que é de 500 francos CFA por cada quilo, cerca de um dólar, um valor que José Mário Vaz considerou como muito baixo. O ministro das Finanças realçou que o preço máximo depende do mercado. Aqui nos Estados Unidos, entidades oficiais do Congresso disseram que poucos dias antes de ser demitido, o diretor do FBI, James Comey, tinha feito um pedido para a obtenção de mais meios para investigar o alegado envolvimento russo na campanha eleitoral americana e possíveis ligações entre a Rússia e a campanha de Donald Trump. As mesmas entidades disseram que o pedido tinha sido apresentado ao Procurador-Geral Adjunto, Rod Rosenstein, que juntamente com o Procurador-Geral americano, Jeff Sessions, rubricou na terça-feira os documentos enunciando as razões da demissão de Comey. O Departamento da Justiça nega, no entanto, que tenha sido formulado tal pedido. Ontem, durante um encontro na Sala Oval da Casa Branca, com o antigo Secretário de Estado, Henry Kissinger, Trump respondeu aos repórteres porque é que tinha demitido o diretor do FBI. Porque não estava a fazer um bom trabalho, disse o presidente, acrescentando, muito simplesmente, porque não estava a fazer um bom trabalho. Mas os democratas no Congresso querem mais pormenores. A senadora democrata Elizabeth Warren recusou a ideia de que Comey tenha sido afastado por incompetência na investigação sobre os e-mails da antiga secretária de Estado e candidata presidencial Hillary Clinton.
I think it's all about Russia. It's not about Hillary. It's about the fact that James Comey has an investigation going into Trump's connection.
Tem tudo a ver com a Rússia. Não se trata de Hillary, mas sim porque James Comey tinha em curso uma investigação sobre as ligações da campanha de Trump à Rússia.
Entretanto, a demissão do diretor da Polícia Federal Americana suscitou uma vaga de pedidos para a nomeação de um procurador especial para lidar com as investigações às atividades russas, sobretudo por parte dos senadores democratas. Contudo, o presidente da Câmara dos Representantes, Paul Ryan, e outros líderes republicanos rejeitaram o apelo. Ryan reiterou também a justificação dada pelo presidente Trump para a demissão de Comey de que tanto os democratas como os republicanos tinham perdido a confiança no chefe do FBI. Continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a transmitir a partir de Washington. As alterações climáticas vão estar em destaque no encontro a realizar no Alasca. O secretário de Estado americano Rex Tillerson e os ministros dos negócios estrangeiros de 7 países que integram o Conselho do Ártico, a Rússia, a Groenlândia, Canadá, a Noruega, a Finlândia, a Suécia e a Islândia, encontram-se nesta quinta-feira, quando se registram mudanças drásticas na calota de gelo do Ártico. Paulo Oliveira.
O encontro registra-se no momento em que se aguarda a decisão da administração de Trump sobre a permanência no Acordo de Paris sobre o Clima, Acordo de 2015. Quaisquer alterações na política dos Estados Unidos sobre o clima podem ter implicação direta na vida dos nativos do Alasca que dependem do Oceano Ártico para sobreviver. Os cientistas referem que as temperaturas no Ártico estão a aquecer duas vezes mais rápido do que no resto do mundo. O gelo do mar encontra-se mais baixo nível e está mesmo a derreter. Os cientistas alertam que, a manter-se o índice de aquecimento, o mundo pode assistir a um Oceano Ártico sem gelo em 2040. Este alerta alarma os nativos do Alasca.
To put that in perspective, you know, I grew up with no running water most of my life. A very old school traditional. My parents.
Gabe Tozobek recorda a tradição de ter de caminhar para cortar gelo e levá-lo para casa para derreter e depois obter água. Tozobek acentua que muitas pessoas no Alasca, incluindo a população indígena, dependem da indústria do petróleo e do gás para ter dinheiro. Acredita, no entanto, que a ordem executiva assinada no início deste mês pelo presidente Donald Trump para inverter a política da administração Obama e voltar a abrir as águas do Ártico à exploração comercial é mal ajuizada.
We're trading our rights and our ability to subsistence hunt and live traditionally, which is over 10,000 plus years old, for a cash.
Estamos a comercializar os nossos direitos de Lisbeth e a Casa de Subsistência e a vida tradicional com mais de 10 mil anos por uma economia de orientação diferente. Muitos especialistas ambientais estão de acordo que efetuar perfurações no Ártico é arriscado e mal pensado. Especialistas referem que o acelerar do derreter do gelo do Oceano Ártico pode levar a mais rotas de navegação marítima e a outras atividades económicas, um tema que os ministros do Conselho do Ártico vão ter de analisar e de decidir.
Aqui em Washington, Voz da América. Jornalistas nos Camarões dizem que enfrentam dificuldades na cobertura da greve de funcionários públicos nas zonas de expressão inglesa do país e naquelas que estão a ser afetadas pelo conflito do Boko Haram. Amancio Miguel.
8 jornalistas camaroneses foram detidos em conexão com a cobertura da controversa greve de funcionários públicos nas regiões de expressão inglesa, que corre desde novembro. Em março, o Conselho Nacional de Comunicação suspendeu 18 repórteres e empresas de mídia, alegadamente por não terem respeitado normas. Alguns terão publicado artigos criticando a forma como o governo responde à crise e outros falaram de preocupações sobre o repatriamento de refugiados nigerianos que fugiram do Boko Haram. Peter Isoka, presidente do Conselho de Comunicação, disse que os jornalistas deverão ser responsáveis na sua cobertura.
Now, if you go beyond respect of the laws and the law comes down on you like a sledgehammer, it's your fault. That's where responsibility also comes.
Para Isoka, é importante que os jornalistas respeitem as leis que guiam o país. Não respeitar as leis, diz, cria caos. E não se pode permitir o caos com o argumento de estar-se a falar de liberdade. Os jornalistas, por seu turno, dizem que a liberdade de imprensa está em risco.
We know that a newspaper is a marketplace of ideas. We can talk about federalism, not necessarily to promote it, but we can talk about the merits and demerits of federalism.
Kini Nsom, editor regional do jornal Post em Yondu, explicando que um jornal é um espaço de ideias. Não se pode apenas falar do federalismo por mera promoção, mas também dos seus problemas, diz. Reprimindo isso, não se pode dizer que a imprensa é livre nos Camarões. As autoridades também perseguem jornalistas que cobrem o conflito do Boko Haram e alguns já foram levados ao tribunal acusados de representar uma ameaça à segurança do Estado. No mês passado, um jornalista da Rádio França Internacional que cobria o conflito foi condenado a 10 anos de prisão por alegada cumplicidade com o terrorismo.
No Uganda, uma professora universitária encarcerada no mês passado por supostamente insultar o presidente Yoweri Museveni no Facebook está em liberdade sob fiança. De novo, Amancio Miguel.
Stella Nyanzi entrou na sala de audiência na quarta-feira com o ar debilitado. A ativista, que é normalmente descontraída, teve o apoio de 3 polícias. Durante a leitura da declaração das autoridades, Stella Nyanzi colapsou.
Exercising my discretion, I proceeded to allow the accused habeas, but on the following conditions.
Na declaração, as autoridades decidiram libertar Stella Nyanzi por fiança de 10 milhões de shilins. A decisão surge 4 semanas após a sua detenção, acusada de assédio cibernético e comunicação insultuosa, isto usando o Facebook, tendo usado expressões obscenas para se referir ao presidente Yoweri Museveni. A mensagem era parte de uma campanha de Nyanzi apelando ao presidente Museveni para cumprir as suas promessas eleitorais, concretamente a disponibilização de pensos higiênicos gratuitos para as meninas pobres. O advogado Nicolas Opiu disse que a sua cliente sofre de hipertensão e recupera de malária.
We are happy that the court has finally released Stella on bail. We pray that the authorities do respect the orders of the court and not seek to rearrest
Stella. Disse que estava satisfeito por Stella Nyanzi ter saído sob fiança e apelou para que ela não seja novamente detida. O advogado disse também que, estando Stella em liberdade, há mais espaço para preparar a sua defesa. O procurador Jonathan Mwanga explicou que Stella Nyanzi não deverá, em liberdade, continuar a mandar mensagens contra o presidente Museveni. A Amnistia Internacional, entretanto, disse na quarta-feira que a acusação contra Stella Nyanzi é ridícula e representa um atentado à liberdade de expressão e pediu que seja anulado de imediato. Stella Nyanzi voltará ao tribunal no próximo dia 25.
E tempo agora para a página desportiva com o João Santa Rita.
Na página desportiva, vamos começar na Europa, com a Liga Europa de Futebol. Hoje vamos ficar com a certeza de quem são os finalistas. Tudo indica que a final vai ser entre o Ajax da Holanda e o Manchester United de Inglaterra. Ajax está em França a defrontar o Lyon, tem tarefa fácil, ganhou a primeira mão por 4-1. Lyon tem missão impossível. Manchester United, à partida, também não tem tarefa muito difícil. Recebe o Celta de Vigo e, na primeira mão, a equipa inglesa do José Mourinho foi a Espanha ganhar por 1-0. Atenção ao Celta, pode surpreender, é uma equipa perigosa. Mourinho já disse que a sua prioridade é vencer a Liga Europa, porque o vencedor tem acesso direto à Liga dos Campeões, a Liga dos Grandes, onde está a grande massa, o Bling Bling. No campeonato inglês, Manchester United está em sexto lugar. Pode não ficar nos quatro primeiros que dá acesso à Liga dos Campeões. Portanto, para ir lá, tem que ganhar a Liga Europa. Previsão, afinal vai ser um Ajax e o Manchester United. Ontem, como se esperava, Real Madrid passou à final da Liga dos Campeões. Apesar de ter perdido no campo do Atlético de Madrid por 2-1, Atlético esteve a ganhar por 2-0 aos 20 minutos de jogo e subitamente a vantagem de 3-0 do Real parecia em perigo. Mas uma jogada brilhante de Mabenzman, Karim Benzema, junto à linha de fundo, a passar por três adversários, olé! Vai dar golo a esse extraordinário jogador que é Cisco. 2-1. Hasta la vista, Atlético. Final, portanto, a 3 de junho, Juventus, Real Madrid. Em Inglaterra, ontem, Arsenal bateu o Southampton por 2-0, subiu ao quinto lugar, ultrapassando o Manchester United. Arsenal a 4 pontos do Manchester City em quarto lugar, que, como dissemos, dá acesso à Liga dos Campeões. Faltam 3 jogos. Basquetebol americano NBA. Ontem o Boston Celtic deu que basada à equipa aqui da casa, Washington Wizards. 123-101. Boston tem agora uma vantagem de 3 jogos contra 2 nesta meia-final da Conferência Leste. O próximo jogo é sexta-feira aqui em Washington e o Washington Wizards tem que ganhar. Caso contrário, bye-bye. O vencedor desta eliminatória vai defrontar os atuais campeões, o Cleveland Cavaliers.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América, Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amigo ouvinte, o nosso convidado amanhã vai ser Miguel Neto, locutor de rádio e apresentador de televisão. Hoje, precisamente neste dia de maio, neste preciso dia 1981, morria Bob Marley. Nós vamos ficar aqui com um pouco da música dele, com Stirred Up.
You Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para Moçambique, São Tomé, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhando-nos também no Twitter, Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp pelo número +1 908 652 4584. 14:35, aqui em Washington. Lá fora, sendo muito nublado e chovia, a temperatura era de 13 graus centígrados. A partir de agora, o microfone, o Paulo Oliveira. A produção continua a Doris Dodson. A assistência técnica continua a ser de Dick Ivanov. Temas do dia, a Casa Branca continua a defender a demissão do diretor do FBI, James Comey. Na África do Sul, manifestantes desceram às ruas em Joanesburgo. 11 de maio de 2017, quinta-feira, estaremos com perguntas de saúde à doutora Graça, resumo de notícias e editorial da Voz da América. Presidente do Parlamento da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, Cissé Lo, classificou de autêntico calvário a situação dos imigrantes senegaleses residentes em Cabo Verde. Cissé Lo, que é senegalês, acusou as autoridades de Cabo Verde de não respeitarem as normas de livre circulação da comunidade. O ministro de Cabo Verde e dos Negócios Estrangeiros já reagiu, dizendo que o governo do arquipélago cumpre escrupulosamente as normas da CDAO e que problemas eventuais e existentes são resolvidos a nível bilateral ou nas estruturas da comunidade. Detalhes com o Álvaro Luger Andrade.
Em entrevista ao portal senegalês CNEWeb, Mustapha Cissé Lo criticou o governo de Cabo Verde e apontou as dificuldades que os senegaleses enfrentam quando tentam valer os seus direitos de livre circulação no espaço da CDAO. O presidente do Parlamento da Comunidade apontou principalmente dificuldades criadas pelas autoridades da praia à entrada e residência dos senegaleses. Em declarações aos jornalistas, o ministro cabo-verdiano dos Negócios Estrangeiros, Luís Filipe Tavares, garantiu que o seu governo cumpre escrupulosamente os tratados da CDAO.
Cabo Verde é um país que cumpre as normas da CDAO, nós cumprimos rigorosamente os tratados. Sei que há problemas, há vontade, há determinação, há abertura do governo para encontrarmos todas as soluções, neste caso, relativamente àquilo que ouvi dizer em relação ao Senegal.
Embora garanta que tem trabalhado muito de perto com o seu colega do Senegal, que o ministro cabo-verdiano considera ser um país especial devido às relações existentes entre as duas nações, Luís Filipe Tavares explica que a questão da entrada e residência respeita às leis cabo-verdianas que estão alinhadas com as normas da CDAO.
Os países da CDAO têm critérios para receberem as pessoas que nos visitam ou que procuram trabalhar aqui em Cabo Verde. Há vários critérios, os critérios são legais, os critérios que existem em Cabo Verde e nos outros países também são legais. A livre circulação existe, é verdade, no âmbito da CDAO, mas nós temos que respeitar as leis cabo-verdianas, as leis da CDAO. Havendo problemas, há sempre a abertura de espírito da nossa parte para encontrarmos as melhores soluções.
O chefe da diplomacia cabo-verdiana reconhece, no entanto, haver alguns problemas, que, à semelhança do que acontece noutros Estados-membros da CDAO, são resolvidos pela via política e legal.
Obrigado, Álvaro. A alteração climática está em destaque no encontro a realizar no Alasca. O secretário de Estado Rex Tillerson e os ministros estrangeiros de 7 nações que integram o Conselho do Ártico, a Rússia, a Groenlândia, o Canadá, a Noruega, a Finlândia, a Suécia e a Islândia, encontram-se esta quinta-feira, quando se registram mudanças drásticas na calota de gelo do Ártico. Este é o tema do trabalho de Cindy Sain.
O encontro registra-se no momento em que se aguarda a decisão da administração de Trump sobre a permanência no Acordo de Paris sobre o Clima, Acordo de 2015. Quaisquer alterações na política dos Estados Unidos sobre o clima podem ter implicação direta na vida dos nativos do Alasca, que dependem do Oceano Ártico para sobreviver. Os cientistas referem que as temperaturas no Ártico estão a aquecer 2 vezes mais rápido do que no resto do mundo. O gelo do mar encontra-se mais baixo nível e está mesmo a derreter. Os cientistas alertam que, a manter-se o índice de aquecimento, o mundo pode assistir a um oceano ártico sem gelo em 2040. Este alerta alarma os nativos do Alasca.
To put that in perspective, you know, I grew up with no running water most of my life,
Gabe Tozodek recorda a tradição de ter de caminhar para cortar gelo e levá-lo para casa para derreter e depois obter água. Tegozek assentiu que muitas pessoas no Alasca, incluindo a população indígena, dependem da indústria do petróleo e do gás para ter dinheiro. Acredita, no entanto, que a ordem executiva assinada no início deste mês pelo presidente Donald Trump para inverter a política da administração Obama e voltar a abrir as águas do Ártico à exploração comercial é mal ajuizada.
We're trading our rights and our ability to subsistence hunt and live traditionally, which is over 10,000 plus years old, for a cash.
Estamos a comercializar os nossos direitos de vida e a caça de subsistência e a vida tradicional com mais de 10 mil anos por uma economia de orientação diferente. Muitos especialistas ambientais estão de acordo que efetuar perfurações no Ártico é arriscado e mal pensado. Especialistas referem que o acelerar do derreter do gelo do Oceano Ártico pode levar a mais rotas de navegação marítima e a outras atividades económicas, um tema que os ministros do Conselho do Ártico vão ter de analisar e de decidir.
A inflação em Portugal acelerou em abril, invertendo assim a tendência do mês anterior devido à subida, sobretudo, dos preços no setor da restauração e hotelaria. Segundo dados do Instituto Nacional de Estatística, o índice de preços ao consumidor subiu para 2% face ao mesmo mês do ano passado. Em março, a variação homóloga tinha sido de 1,4%. A inflação mensal em Portugal foi de 1% em abril, um valor que compara com 1,8% no mês anterior e 0,4% em abril de 2016. A variação média dos últimos 12 meses registrou uma taxa de 0,9%, em 0,1 pontos percentuais menos do que no mês anterior. A Comissão Europeia prevê que a economia grega volte este ano a acelerar depois da interrupção de recuperação no quarto trimestre de 2016. As previsões de Bruxelas apontam para um crescimento de 2,1% este ano e 2,5% em 2018, sendo que as taxas de inflação e desemprego manterão também perspectivas positivas. O órgão executivo da União Europeia estima que a taxa de desemprego registra um decréscimo de 0,8 pontos percentuais de 23,6% no ano passado para 22,8% este ano. Para 2018, a previsão é de que a descida seja ainda maior. O grupo Emirates, que opera a maior companhia aérea do Médio Oriente, anunciou que os lucros caíram 71% nos 12 meses até ao final de março para 615 milhões de euros, e isso apesar de um ligeiro aumento das receitas. Segundo o relatório divulgado agora, as receitas subiram para 23 mil milhões de euros. No entanto, os lucros foram afetados por vários fatores e pelo que a companhia chama de ano turbulento. Uma acentuada preocupação com as questões de imigração, ataques terroristas em várias cidades europeias, tentativa de golpe militar na Turquia e o Brexit foram as principais razões que afetaram negativamente a rentabilidade daquela companhia aérea. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã o euro valia 1,08 dólares, a libra estava cotada a 1,28 dólares.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Convidado de amanhã, como temos noticiado, será Miguel Neto, locutor de rádio e apresentador de televisão, um homem da cultura.
Então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço aqui na emissão em português da Voz da América, em que falamos de saúde com a doutora Graça Matezinha. Olá, doutora Graça, como vai? Como é que vai a sua saúde?
Olá, Ana. Olá, caros ouvintes. Estamos juntos mais uma vez para falar da saúde. Eu estou bem.
Ainda bem.
E é sempre um prazer. É sempre um prazer estar aqui com os caros ouvintes para partilharmos um pouco de informação sobre a saúde.
E hoje, doutora, vamos continuando a falar de higiene oral, vamos falar hoje sobre o problema da halitose. A halitose é, traduzida em palavras correntes, a questão do hálito, mau hálito, de certeza, neste caso, esse é que é o problema. Doutora, por que é que o mau hálito é um problema para além do cheiro?
É, Ana, a halitose, que é um assunto muito, muito delicado e até chega a ser embaraçoso, podemos definir a halitose como alteração do hálito e que o hálito torna-se desagradável. E este hálito desagradável pode significar ou não uma alteração, uma doença, não é? Uma doença pode ser da boca ou então de outros órgãos, como órgãos do sistema digestivo. É uma situação bastante delicada, porque nem sempre as pessoas que sofrem da halitose conseguem perceber que têm este problema. Muitas vezes é percebido por outras pessoas com as quais interagem, falam, comunicam de alguma forma, não é? E sempre surge a dúvida como é que se pode abordar esta questão da halitose ou do mau hálito ou do mau cheiro da boca, não é?
Uhum.
Por isso é mesmo bastante, bastante delicado. Mas só para tranquilizar as pessoas, a halitose é uma coisa bastante, bastante frequente. É um problema bastante frequente e que pode ser resolvido, pode ser curado.
Uhum. Portanto, doutora, tem a ver com hábitos de higiene bucal, não é? A questão, por exemplo, lavar os dentes, também lavar a língua, doutora Graça disse também que esse também pode ser um problema que causa mau hálito e, como referiu, há, por vezes, problemas relacionados, por exemplo, com o estômago que poderão provocar esse mau hálito. É como que o refluxo subir à boca, não é? E deixa aquele mau hálito. Doutora, começando pela questão dos hábitos de higiene que nós já falámos em programa anterior, o que é que gostaria de reforçar relativamente a evitar um mau hálito?
Bem, exatamente, Ana. A halitose, conforme a Ana referiu, pode ser devido a problemas de má higiene bucal, não é? E nesses casos, temos é que reforçar a questão da boa higiene oral. A boa escovagem dos dentes, duas vezes ao dia, no mínimo, o uso do fio dental, o tratamento de cáries, porque muitas vezes as cáries é que provocam também essa situação de mau hálito. Então, em relação às causas que têm a ver fundamentalmente com a boca e com a higiene da boca, a limpeza é fundamental. Não só escovar os dentes, mas também ter muita atenção com a língua, porque a língua tende a acumular resíduos de células ou bactérias que formam uma placa esbranquiçada ou amarelada. E muitas vezes essa placa esbranquiçada ou amarelada pode ser a razão pela qual a pessoa desenvolve o mau hálito. Portanto, quando a pessoa faz a escovagem dos dentes, é importante também escovar muito bem a língua.
Doutora Graça, por vezes o mau hálito pode decorrer de problemas estomacais, pode decorrer de alimentos que nós ingerimos. Deste aspecto, o que é que destaca?
Pode decorrer, sim, de problemas estomacais e não só. Pode também decorrer de problemas da, das vias respiratórias, como sinusites e amigdalites. Algumas vezes pessoas que têm amigdalites recorrentes, principalmente as crianças, amigdalites recorrentes e faringites, tendem a formar uma espécie de criptas ou nódulos na parte da faringe, e aí nesses nódulos ou criptas há tendência de se acumularem resíduos de células e bactérias que também podem causar o mau hálito. Em relação a problemas digestivos, falamos principalmente de gastrite, úlceras e outras afecções do sistema digestivo que tendem a causar uma espécie de um refluxo, não é? E o refluxo pode levar à situação de mau hálito. Mas também temos outras situações em que temos pacientes com doenças como diabetes ou alterações hormonais ou alguma doença que causa secura na boca, portanto a pessoa não produz saliva suficiente, porque a saliva ajuda a lubrificar a boca, não é, evitar o mau hálito. Então pessoas que tenham essas doenças também podem desenvolver o mau hálito. E nessas circunstâncias, naturalmente, o mais importante é que a pessoa seja avaliada pelo estomatologista, e o estomatologista poderá referir para o especialista que tenha que tratar a doença de base, não é? Uhum. Porque o mau hálito acaba sendo consequência de uma doença como a diabetes, não é? Então é preciso a pessoa fazer o tratamento para diabetes, que é para poder resolver essa situação do mau hálito.
Doutora,
E em relação à alimentação, nós consideramos que essa é uma halitose temporária, a de origem alimentar, e que é causada pela ingestão de alimentos que têm alimentos muito fortes, uhum, como a cebola, o alho e outros tipos de condimentos que tendem a ter um efeito prolongado na boca, não é?
Sobretudo,
e nessas circunstâncias,
doutora,
o que se recomenda é que depois de consumir esse tipo de alimentos, a pessoa possa escovar os dentes para minimizar este hálito.
Exatamente. Portanto, tudo, apesar de haver outras doenças ou outras condições de saúde que podem provocar o mau hálito, doutora, se as pessoas escovarem os dentes pelo menos duas vezes por dia, como disse, e se continuar a existir mau hálito, então é porque ou há buracos nos dentes, às vezes estão cariados, precisa de ir ao médico, ao dentista, ou então tem outros problemas que convém perguntar ao médico e dizer que sofre desse mau hálito constante, porque em termos sociais pode gerar situações desconfortáveis para quem tem mau hálito e para quem também recebe esse mau hálito.
Exatamente. Tal como nós nos referimos no programa anterior, a saúde ou a higiene oral é muito importante e tem uma componente de autoestima. Então, qualquer pessoa que tenha um problema na sua saúde oral e que seja percebido pelos que a rodeiam, naturalmente isso causa um certo desconforto. Portanto, a base de tratar estas situações é a boa escovagem dos dentes e também a consulta a um dentista, não é? Que é para melhorar essa condição e também garantir que a pessoa sinta-se mais confortável quando consigo mesmo, primeiro, uhum, mas também quando interage com as outras pessoas.
E aqui com os conselhos da doutora Graça Massinha para que se mantenha uma boa higiene oral como um passo para evitar outros problemas relacionados com a nossa boca, nos vamos despedir de todo o nosso auditório com votos de uma boa semana de saúde também para si, doutora Graça, e então até para a semana.
Obrigada, Ana. Uma boa semana para si também, uma boa semana para os nossos queridos ouvintes. voltamos já a falar dentro de 7 dias e até lá, cuidem da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos.
Passa agora para a música. Vamos ficar com Bob Marley, No Woman, No Cry.
Thank you.
voz inconfundível de Bob Marley na inconfundível interpretação de No Woman, No Cry. Passagem para o Zoom Notícias desta quinta-feira, dia 11 de maio de 2017. James Comey, o antigo diretor do FBI, demitido esta semana pelo presidente Donald Trump, continua a ter uma larga confiança na agência, afirmou o diretor em exercício daquela entidade. Andrew McCabe fez a afirmação perante o Comitê de Inteligência do Senado, tendo sublinhado que tem um enorme respeito pelas capacidades e integridade de Comey. Entretanto, a Casa Branca continuou hoje a defender a demissão de Comey, numa altura em que decorrem investigações sobre as ligações entre a campanha de Trump e autoridades russas. Amanhã, Trump deverá visitar a sede do FBI, aqui na cidade de Washington, informou a Casa Branca. Serviços de espionagem americanos acreditam que o conflito militar no Afeganistão provavelmente vai se deteriorar nos próximos anos, mesmo se os Estados Unidos enviarem mais tropas para aquele país. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Todos os anos, os Estados Unidos assinalam o dia 11 de maio como o Dia dos Direitos Humanos no Vietnã, para destacar o apoio do nosso país à promoção e proteção das liberdades fundamentais naquela nação do Sudeste Asiático. Embora a prática do Vietnã dos direitos humanos tenha melhorado nos anos recentes, continuam a existir graves preocupações. O governo vietnamita, por exemplo, impõe limitações às liberdades de expressão, de reunião, de associação e de religião e credo. As autoridades vietnamitas aplicam regulamentos vagos do Código Penal para criminalizar as manifestações pacíficas e as atividades religiosas não registadas. Existem igualmente notícias de polícias à paisana procurando intimidar e silenciar os críticos do governo. Os tribunais sentenciaram em 2016 12 ativistas por exercerem pacificamente os pontos de vista, enquanto em 2015 foram apenas 2, e na globalidade tem ocorrido no último ano o aumento da intimidação e detenção arbitrária de ativistas. As autoridades tiveram neste ano de 2017 7 ativistas pacíficos, enquanto em 2016 tinham sido detidos 6. Entre as recentes detenções encontra-se New Queen, uma blogueira e ativista dos direitos humanos. Ela tem estado sem comunicação desde a detenção em outubro de 2016, após ter escrito sobre um derrame de lixo tóxico previsto por muitos como sendo um dos piores desastres ambientais da história do Vietnã. O governo pressionou igualmente os fornecedores da internet Google e Facebook a removerem conteúdo que considera politicamente tóxico, incluindo pressionando marcas a retirar anúncios dos seus sítios. Numa nota positiva, o Vietnã tem feito algum progresso na reforma legal. Em novembro de 2016, a Assembleia Nacional Vietnamita aprovou nova legislação sobre credo e religião que diminui algumas restrições às comunidades religiosas, mas não suficientemente como muitos esperavam. O governo vietnamita prometeu executar mais reformas que coloquem as leis do Vietnã de acordo com os compromissos internacionais de direitos humanos e de trabalho. Como o secretário de Estado Rex Tillerson deixou bem claro, os Estados Unidos vão continuar a advogar os valores universais dos direitos humanos e da liberdade religiosa, incluindo para a população vietnamita. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Amigos, em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa de hoje, sinceros votos de boa noite. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.